Vamos todos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar a Deus, entregar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo ao Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua presença já é real neste lugar, Senhor. Nós já sentimos a Tua presença desde o tempo de louvor e adoração, desde os anúncios, de leitura da palavra, oferta. Nós já sentimos os nossos corações tocados pelo Teu amor. E nós agradecemos, nosso coração está grato, Deus. E nós dizemos obrigado, Senhor. Neste momento nós queremos receber a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, abrimos a nossa mente, abrimos o nosso ser para receber a Tua palavra e o Teu pão de vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Este mês nós temos estado a falar acerca de mudar o nosso ambiente. Quem tem estado a aprender coisas novas acerca de mudar o nosso ambiente? As últimas pregações têm sido tremendas pelo nosso pastor e tem realmente aprendido que nós temos o poder nas nossas mãos para mudar o ambiente à nossa volta. Amém? E hoje vamos falar acerca de mudar o nosso ambiente através de louvor e adoração. Louvor e adoração tem sido algo constante na minha vida desde criança, desde os 7 anos é que estou no grupo de louvor. E então há já há muitos anos que louvor e adoração é algo constante e algo presente na minha vida. E eu vou só dar algum tema de como é que é louvor, o que é adoração e como é que isso muda o ambiente à nossa volta. Louvor e adoração não é somente música, mas funciona muito através da música. Quem sabe que quando vocês estão num ambiente que a música é uma música pesada, o ambiente fica pesado. Quem tem experimentado isso? Que aquela música agressiva, pesada, as pessoas têm a cara mais fechada, muda completamente. E mais estressado, há a tendência mais violenta. Quando nós, depois há um exercício que nós podemos fazer, é mudar um pouco. Pôr um outro tipo de música. Pôr uma música clássica. O que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar mais calmas. Depois nós podemos experimentar outra coisa ainda diferente, é pôr uma música de louvor e adoração. O que é que vai acontecer? As pessoas vão começar a ficar tocadas. O espírito vai começar a abrir. O coração vai ficar mais sensível. E Deus pode começar a falar. A música muda também o nosso ambiente. Amém? O que é louvor? Louvor é algo verbal. É um mérito verbal que nós damos à outra pessoa. Nós dizemos que nós podemos louvar uma pessoa e dizer, olha, tu estás tão bonito hoje. Ai, a tua palavra hoje que falaste foi tão boa. Isso é louvar uma pessoa. Louvar é dar mérito verbal para alguém. É reconhecer aquele valor daquela pessoa ou aquela entidade que nós estamos a falar. Adoração é diferente. É demonstrar um amor excessivo para uma pessoa. É quase elevar uma pessoa a um lugar divino, uma divindade. É dizer, adorar, é prostrar nosso ser, quem nós somos, é aquele amor excessivo. Nós podemos adorar uma pessoa e elevar uma pessoa para um lugar mais alto que nós próprios. Isso é adoração. É quando nós adoramos e focamos todo o nosso afeto em quando nós amamos excessivamente uma pessoa. Por isso, quando nós falamos em louvor e adoração na igreja, nós passamos por essa linha no nosso tempo de louvor e adoração. Primeiro, nós dizemos, Deus, Tu és bom. Nós vimos isso na música que nós cantamos hoje. Deus, Tu és bom. Declaramos, elogiamos a presença de Deus. Elogiamos Deus como pessoa, como rei da nossa vida. E depois nós demonstramos o nosso amor excessivo sobre a sua divindade. Nós começamos em adoração. Nós começamos a tornar Deus aquele majestoso, magnífico. Magnificamos a presença de Deus no nosso campo de visão. Nós dizemos que Deus, Tu és grande, Tu és tudo para mim. Tu és amor, Tu és a paixão da minha vida. Isso é adoração. E quando nós fazemos isso, nós passamos por louvor e adoração. No céu, há louvor e adoração contínuo. 24 horas, tal como Elias estava a dizer no tempo de adoração, que os seres viventes e os 144 anciãos estão sempre em louvor contínuo. Nós podemos ver isso em Apocalipse 4:8, que estão sempre em dizer santo, 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 24 horas por dia, sempre em louvor contínuo. Mas nós podemos ver que isso começou Esse exemplo de louvor contínuo começou há muito tempo atrás. Na Bíblia há um homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus, que é o exemplo primordial, exemplo, principal exemplo na nossa vida de um adorador. Aquele homem chamava-se David. Quando ele era pequeno, nos campos, nos montes, ele adorava o Senhor com a sua harpa, com as ovelhas. Ele adorava, eu estava sempre com o coração rendido. E nós podemos ver que ele fez uma coisa, um voto perante o Senhor. Nós podemos ver esse voto em Salmos. Salmo 132. Vamos abrir. Salmo 132:1. Nós vamos ver qual é o voto que David fez perante Deus para ser aquele lema na sua vida. Onde é que ele queria chegar? Salmo 132, versículo 1, diz: lembra-te, Senhor, a bem de David todas as suas aflições, como jurou ao Senhor. Então David jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, até que ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então, o voto que David fez quando ele era moço, ele fez um voto porque ele queria arranjar um lugar em que o Senhor podia descansar, podia habitar. Que não fosse um lugar que andasse a saltitar, mas que haja um lugar onde o Senhor podia descansar. Ele queria um lugar de permanente adoração. Ele queria um lugar onde Deus podia habitar e comungar com o povo. Por isso que quando ele foi rei, a primeira coisa que ele fez foi ele conquistou Jerusalém. Ele foi, conquistou Jerusalém, ser a cidade de Deus. E o que é que ele fez? Trouxe o tabernáculo, trouxe a Arca da Aliança. Edificou um tabernáculo em Jerusalém. Naquele tabernáculo, ele fez algo que era completamente inédito. Ele tirou as barreiras. Ele colocou louvor e adoração permanente perante a Arca de Deus. Nós podemos dizer, isso foi uma tarefa fácil para David. Isso foi algo fácil. Elias, é fácil louvar a Deus 24 horas. Logisticamente, é muito complicado. O que é que David fez? Ele despendeu o seu próprio dinheiro, o seu próprio tempo, para ser isso o foco de atenção dele. Porque ele viu que aquele lugar de adoração, aquele lugar de intimidade com Deus, aquela adoração perante a Arca de Deus, ia ser aquele alicerce para o reinado dele. Ia ser o alicerce para o sucesso do reino de David. O David foi considerado um dos maiores reis. Ele alargou o terreno de Israel mais do que qualquer outro rei. E foi por causa de que, porque ele tomou como prioridade louvor e adoração. Nós podemos só ver alguns números de o que era o tabernáculo de David. O que é isso dispensava em termos de pessoas e recursos? Para ter 24 horas de louvor e adoração perante a aliança, David teve que contratar 4 mil músicos o tempo inteiro, em que eles não faziam mais nada além de tocar de uma forma qualificada perante a Arca de Deus. Ele teve que contratar 288 cantores em permanência a cantar 24 horas por dia perante a Arca da Aliança. E teve que contratar mais 4 mil porteiros para tomar conta da casa, tomar conta de tudo, assistentes, basicamente. Mais 4 mil porteiros. Do bolso dele, ele teve que dispensar dinheiro para pagar estas pessoas todas. Ele dispensou por volta de 80 mil milhões de euros. Só para pôr isto a funcionar. Nós podemos dizer, louvor e adoração é algo fácil. Não, é algo que despende muito de nós. Nós temos que fazer um sacrifício. Nós, como Grupo Louvor, nós dispensamos tempo em ensaios, em treinar, em ser capazes e mesmo em buscar referências, em nosso tempo devocional, de ser adoradores. Para nós sermos adoradores, nós temos que dispensar tempo. Tempo, recursos, interesse, tem que ser a prioridade da nossa vida. Quando nós focamos a nossa atenção em Deus como aquela prioridade da nossa vida, Ele vai estabelecer o seu reinado na nossa vida. Ele vai estabelecer o seu reino. Nós vemos aquele exemplo de Jesus quando ele estava a dizer, ora, vocês podem orar assim, Deus venha, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra como está nos céus. Qual é a vontade de Deus na terra? É que seja feito os 24 horas sobre 24 horas, tal como é feito no céu. Louvor e adoração, santo, santo, santo. O seu nome seja santificado no nosso meio. E isso não significa que tem que ser somente aqui na igreja. Pode ser em qualquer zona onde nós estamos. Pode ser no nosso carro. A música que nós escolhemos pôr no nosso carro. A música que nós escolhemos ouvir quando nós estamos a trabalhar. Muitas pessoas têm essa liberdade de pôr fones quando estão a trabalhar, ouvir a sua própria música. Em vez do rádio, por que não põem música de louvor? Em vez de estar a ouvir música que não edifica, porque não ouve música que seja cristã. Porque isso vai começar a limpar, vai começar a criar o reinado de Jesus, de Deus, aqui nesta terra onde nós estamos. Foi engraçado que depois do tempo de David, ele criou aquele ritmo, aquele louvor contínuo, aquele tabernáculo de David. Mas depois dele morrer, e depois de Salomão, o seu filho, morrer também, o que é que aconteceu? É que eles esqueceram desse caminho. Eles esqueceram desse ritual, essa disciplina, aquela importância da adoração e louvor. E muitos dos reis desviaram, entraram em idolatria, começaram a adorar outros deuses. Mas, de vez em quando, houve reis que levantaram e lembraram-se de Deus. E o que é que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi derrubar os outros ídolos. E depois começaram a restabelecer o tabernáculo de David. Restabelecer os 24 horas de adoração. Porque eles viram que isso era importante. Isso era algo que era extremamente importante. E nós podemos ver também que louvor e adoração não deve ser não é somente uma expressão de adoração, de criar um ambiente, mas é também um acto de guerra espiritual, de tomar posse de uma nova terra. Nós podemos ver em vários versículos, em várias passagens. Uma passagem que eu gosto muito é o rei Josafate. Ele estava contra os inimigos de Israel. E o que é que ele fez? Ele disse, Deus, como é que eu posso enfrentar? Como é que eu posso derrubar? Eles são tantos, são muito mais do que nós somos. Deus disse para eles, põe os levitas em frente. Põe os sacerdotes, põe os levitas. Imagina uma pessoa com uma guitarra, com um trompete, ir em frente a uma batalha. Isso era morte certa para o artista, basicamente. O músico ia ser logo morto. Ele não tem qualquer escudo, não tem qualquer barreira. Mas a arma mais poderosa é louvor e adoração. É quando nós começamos a louvar, quando começamos a adorar, Deus vai em frente de nós. Ele dá cargo aos seus anjos para ir em frente de nós e ganhar a vitória. Depois nós não temos que fazer qualquer esforço. Tantas vezes quando eu estou aqui em cima, quando estou em louvor e adoração, mesmo quando eu estou a tocar bateria, não estou a cantar por si, não estou a tocar bateria, eu sinto que eu estou a derrubar cadeias espirituais, estou a derrubar aquelas barreiras espirituais. Porque eu acredito que cada coisa que nós fazemos, quando nós estamos em louvor e adoração, tem um efeito no reino espiritual para engrandecer o reino de Deus. E nós vimos esse exemplo no Velho Testamento, mas isso acontece diariamente. Só que nós temos que ter essa noção que há importância nisso. Temos que ter esse foco na nossa vida. E por isso eu vou pedir a Ruth e ao Elias para dar um testemunho de exemplos na sua na condução do louvor e adoração, de dirigir louvor e adoração. Como é que isso tem sido real nas vossas vidas? Elias primeiro.
Bem, aquilo que ultimamente Deus tem falado é aquilo que o Sete disse. Quando nós louvamos e adoramos, é como se estivéssemos a estabelecer o reino de Deus neste lugar. Porque se nós virmos em Apocalipse, quando João foi levado até ao céu, aquilo que ele viu foi só unicamente louvor e adoração. Isso é o reino de Deus. E quando nós adoramos, o reino de Deus é estabelecido. E O Zé Manuel trabalha numa embaixada, não é? Quando nós podemos estar num território nacional de um país, mas se nós entrarmos dentro de uma embaixada, embora seja dentro daquele território nacional, acabaram-se as leis daquele país, acabaram-se os costumes daquele país, acabou-se a língua daquele país, acabou-se os hábitos daquele país, e tudo vive à base das leis do país do qual a embaixada faz parte, os costumes, a língua, tudo. E quando nós adoramos e estabelecemos o reino de Deus na terra, é como uma embaixada. E acabaram-se as leis do mundo, acabaram-se as preocupações, os problemas, acabou-se a língua do mundo, acabou-se os sentimentos do mundo, acabou-se tudo do mundo. E há a língua do céu, há a bênção, há a festa do céu, há as leis do céu, há tudo do céu. Agora, isto tem que ser uma coisa constante. É aquilo que eu tenho. A maior dificuldade que eu tenho sentido é isto ser constante. Esta tem sido a maior batalha. Porque nós, enquanto igreja, aqui adoramos, louvamos, e é mais fácil, uns puxam pelos outros e Deus se estabelece. Mas quando vamos para casa, quando estamos no trabalho, aí vem o verdadeiro desafio. Mas se nós temos que ter uma atitude, este é o nosso desafio enquanto homens, é aquilo que eu tenho experimentado, é uma atitude constante de louvor e adoração, para que Deus, para que o reino de Deus seja implementado na minha casa e para que ele possa ser espalhado, espalhado e vá para a casa do lado. E a casa do lado deixe de viver segundo as regras do mundo, mas viva segundo as regras do céu. E depois vá para o prédio, para o vizinho de cima, e assim sucessivamente. E quando isto acontece, por isso é que as vidas são mudadas, por isso é que lugares à volta das igrejas são fechados, discotecas fecham, porque o reino de Deus é alargado. E as regras do mundo deixam de produzir efeito. E o meu maior desafio, e o nosso maior desafio, é este louvor constante. Não é preciso eu cantar. Aquilo que Deus tem falado muito, muito ao meu coração é: a adoração não é música. A música é uma forma de adorar. Agora, a adoração não é música. A adoração é um ato constante no meu coração. Deus, tu és tudo para mim. Deus, tu és magnífico. Em vez de eu dizer: Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, é: Senhor, tu és o dono da minha vida. Deus, tu és sobre todos os meus problemas. Jesus, não há ninguém como tu. Isso é estabelecer o reino de Deus na minha vida e tudo aquilo que é do mundo já não vai ter mais domínio. Porque são as leis do céu.
Amém. Muitas vezes quando há trabalho missionário em países que estão muito fechados, tipo, o nosso pastor tem feito muito isso com o TED Sequest, e o que aqueles nomads fazem é quando chegam a um lugar que é muito fechado mesmo, é um país muçulmano, que eles começam, o nome do TED Sequest traz a guitarra dele e começam a cantar, começam a adorar. Começam a cantar e isso começa a ter um efeito incrível. Se nós estamos num quarto escuro e acendemos uma lanterna, aquilo brilha. A escuridão não vai abafar aquele brilho, porque aquilo tem poder em si próprio para trazer luz. E quando nós escolhemos de ligar aquela lanterna, nós vamos ter luz à nossa volta, vamos ter luz. Imagina que temos um quarto escuro, temos só uma lanterna. Isso é só uma luz que brilha, mas se temos várias lanternas ao mesmo tempo a brilhar, todo o quarto vai ficar cheio de luz e não vai haver mais trevas. Isso é o desafio que nós temos. Tal como o Mili estava a dizer, isso é o desafio. Quando nós estamos em conjunto, nós criamos uma luz maior, porque estamos a adorar em conjunto. Por isso que é tão importante congregar e adorar em conjunto, porque estamos a criar uma luz maior. O reino de Deus espalha mais à nossa volta. Mas é muito importante também, durante a semana, juntarem-se e ter tempos em que nós podemos brilhar onde nós estamos. É ter tempo no vosso trabalho de brilhar, de dobrar o vosso joelho, orar, adorar ao Senhor onde vocês estão. E isso vai criar luz, luzinhas a brilhar por toda a cidade, por toda parte. Amém? Ruth.
Eu dou graças a Deus porque lemos Efésios 1 há bocadinho e porque o pastor Oscar explicou o que é que era o coração. Porque aquilo que eu tenho para falar hoje sobre louvor e adoração é sobre o nosso coração. E eu gostava que vocês mantivessem na vossa mente a definição que o pastor Oscar deu sobre o nosso coração, que é aquele bocadinho em que o nosso espírito está ligado com a nossa alma, é a nossa consciência cristã. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Em primeiro lugar, eu gostava de lembrar-vos, na igreja, que nós Para além de sermos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Foi Deus que nos fez. E Deus fez-nos para o seu louvor. Nós lemos isso hoje em Efésios 1 e também está escrito em Isaías 43. Nós fomos feitos para o seu louvor, para lhe trazer louvor, para lhe trazer adoração. E em verdade, Deus não precisa que nós abramos a nossa boca e cantemos uma música bonita com os acordes bonitos, porque Ele tem a criação inteira, a natureza inteira, tudo aquilo que Ele fez a dar-lhe louvor. Eu não sei se alguém aqui tem Facebook ou não, mas eu publiquei durante esta semana um vídeo sobre isso mesmo. Não sei se aquele senhor é pastor, se é cientista, mas eles puseram-se a ouvir as estrelas e o som das baleias e tudo junto. Estava uma música espetacular. Dava uma música espetacular. Quem tiver, aconselho a ir ver lá no grupo da família Logos. Tá bom? Mas isto para dizer que toda a criação louva o Senhor. E nós, enquanto criaturas, devíamos constantemente louvar ao Senhor. Como o salmista diz, que o teu louvor esteja constantemente na minha boca. Eu gostava de ler com vocês Efésios 5, num instantinho. Efésios 5, 18 e 19, que diz assim, se não abriram não faz mal, eu leio no instante, diz assim, eu não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E agora, Colossenses, não precisam de abrir também, podem só escrever, 3.16, que diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E nós podemos ver aqui nestes dois versículos, nestes três versículos, que aquilo que o Elias estava a dizer também, louvor não é simplesmente música. Aqui falamos de cânticos, falamos de hinos e depois falamos do nosso coração. E para mim louvor e adoração é uma atitude do nosso coração. Deste coração que o pastor Oscar definiu hoje, da ligação do nosso espírito com a nossa alma. O termos consciência do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Termos consciência que não há outro rei. Termos consciência que não há outro senhor sobre nós. E isso para mim é louvor e adoração. E quando nós temos essa consciência bem presente na nossa vida, nós até podemos passar maus momentos, ainda bem que falaste de David, maus momentos como David passava, não é? Mas ele próprio dizia, alma minha, louva ao Senhor. Alma minha, louva ao Senhor. Ele próprio se obrigava, porquê? Porque ele tinha consciência que Deus era o Senhor da sua vida. Ele tinha consciência que devia esse louvor, esse reconhecimento a Deus. Ele tinha consciência que, por mais que ele tentasse fazer as coisas por ele próprio, foi o que ele fez várias vezes, não é? Nós conhecemos a história de David, ele fez várias coisas pelo braço dele, mas sempre ele voltou ao lugar em que estava prostrado diante de Deus. Não havia outro lugar. E só um exemplo, que eu acho que nunca testemunhei isto a ninguém. Acho que nunca testemunhei isto a ninguém do que me aconteceu há uns anos atrás. Há uns anos atrás, durante a noite, aconteceu uma coisa muito estranha. E eu acordava, parecia que acordava, e estava presa à minha cama. Não me conseguia mexer. E era um sentimento aterrador. Parecia que estava paralisada. E às vezes via sombras no meu quarto. E acho que sou o meu marido é que sabia disto. E no princípio, quando isto me começou a acontecer, a minha reação imediata, humana, carnal, foi o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Comecei a panicar, como se costuma dizer, não é? Comecei a panicar e comecei o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. E a situação não se resolvia. Não se resolvia. E entretanto, Deus trouxe revelação que aquilo era medo sobre a minha vida. E eu decidi começar a dizer outras coisas. Então, em vez de simplesmente panicar e começar a declarar o sangue de Jesus, que também devemos fazer isso, não estou a dizer que não devemos fazer isso, atenção, mas a minha atitude é que estava errada, né? Eu começava a focar-me em Jesus e a louvá-lo. E em segundos, aquela situação desaparecia. E eu acordava e estava liberta. E já várias vezes eu vi, assisti com os meus próprios olhos, pessoas a serem libertas de demónios através do louvor e da adoração. E isto para vos dar um testemunho que o louvor liberta. O louvor liberta. Mas isto tem que ser uma atitude do nosso coração, tem que ser um estilo de vida. Eu estou a ler um livro que se chama Hábitos de Louvor. E fala, esse livro fala da diferença entre um hábito de uma coisa rotineira que nós fazemos e um hábito de uma veste. E nós temos de ter um hábito de louvor, sim. Não é um hábito de rito rotineiro que todos os dias de manhã nos levantamos e cantamos uma música bonita para o Senhor. Não é isso. Mas nós temos de ter vestes de louvor. E esse tem que ser o nosso, tal como uma freira tem o seu hábito, não é? Um monge, nós temos de ter vestes de louvor, porque essa é a nossa identidade. Nós somos criaturas de Deus. Fomos feitos para o louvar e para o adorar. E só para terminar, hoje já foi falado que devemos nos juntar com os anjos, não é? É para isso que depois que Deus nos criou, para nos juntarmos com os anjos e exaltar o nome do Senhor. Considerem a vossa vida aqui na Terra como um ensaio. Né? E vamos começar a viver a cada dia aquilo que vamos viver lá no céu com o Senhor. A vida eterna começa aqui, não é quando morremos. É aqui, agora. Então, vamos desafiar os irmãos a cada dia a viver esta vida de adoração e louvor. E vão ver como muitas cadeiras vão ser libertas na vossa vida.
Obrigado, Ruth. Vamos abrir em Mateus 5, 14. Diz aqui, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador. E assim se ilumina todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tal como a Ruth estava a dizer, tão bem, isto é um estilo de vida, vem do nosso coração. É algo que nós temos que estar sempre sobre a nossa vida. É um coração de louvor. Isso é reflexo pelas nossas atitudes. Não é somente que nós pregamos às pessoas, como é que nós falamos com as pessoas, não é a nossa atitude perante a vida, a nossa atitude perante o trabalho, perante o dia a dia, perante a família. Isso deve refletir o nosso coração de adorador. Quando nós temos uma atitude que não glorifica ao Senhor, nós não estamos a adorar ao Senhor, nós não estamos a glorificar ao Senhor, porque é a atitude da nossa vida. Diz aqui que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. É por causa das vossas boas obras, aquilo que vocês fazem, o que é que nós fazemos. Isso é que vai adorar ao Senhor. Nós escolhemos para passar tempo em adoração, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que isso é que vai mudar o nosso ambiente. Quando nós temos uma vida que glorifica ao Senhor, mesmo no nosso trabalho, na nossa família, nós vamos ter aquela luz que brilha onde nós estamos. Através das nossas atitudes. Provavelmente nós não temos que dizer nada acerca de Deus. Provavelmente somente a nossa atitude. Nossa atitude de amor, de bondade, de retidão, de honestidade. Isso vai glorificar a Deus. E as pessoas vão dizer, há uma coisa diferente na tua vida. O que é que se passa? Tens um ar de paz. Tens um ar. Muitas pessoas dizem, tens um aura à tua volta. Parece que tens qualquer coisa diferente, uma luz. Isso é... é o Senhor. Isso é Deus. E naquela altura nós podemos dizer, ai, é porque eu tenho Deus no meu coração. É porque tenho esperança de vida. É porque tenho algo diferente. E quando nós somos aquela luz, que somos aquela luz à nossa volta, nós estamos a glorificar a Deus. Estamos a ser adoradores à presença de Deus na nossa vida. Há umas coisas práticas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para mudar o ambiente à nossa volta. E uma coisa é escolher bem, muito bem, o que é que nós ouvimos e vemos. Escolher muito bem o que é que nós ouvimos em termos de música, em termos de notícias, em termos de televisão, em termos de filmes, o que é que nós consumimos no nosso homem interior. Isso é uma coisa prática. Isso vai, porque o que é que nós temos cá dentro vai sair fora pela nossa boca fora. O que é que nós consumimos, aquilo que vai sair do nosso coração. E nós estamos a consumir coisa que não edifica a Deus. Passamos a vida a ver filmes ou telenovelas ou coisas que só cria confusão na nossa mente, aquilo é que vai sair da nossa boca. Quando nós estamos com pessoas, vamos falar acerca disso. Quando nós estamos com alguém, vamos estar a falar acerca das notícias, vamos estar a falar acerca da crise, vamos estar a falar acerca de N coisas que nós consumimos. Se nós estamos a consumir a palavra de Deus, se estamos a consumir música de que edifica, música cristã, música de louvor e adoração, o que é que vai sair da nossa vida? Vai ser os frutos do Espírito. Vai ser amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, temperança, mansidão. Isso é que vai sair da nossa vida. Mas se nós estamos a viver e consumir tudo que o mundo nos dá, nós vamos estar a transmitir isso às pessoas à nossa volta. Outra coisa é que nós temos que decidir ser uma influência. Porque nós podemos passar a vida a consumir coisas boas, consumir, vir à igreja, ler a palavra de Deus, mas depois nunca houver aquele clique na nossa mente de dizer, não, eu quero ser uma influência. Isso é uma decisão que nós temos que tomar. Nós temos que dizer, ok, eu quero ser uma influência para o Oscar. Eu quero ser uma influência positiva para o Oscar. E depois eu vou estar a fazer todo o meu esforço para ser a influência positiva. E a tomar aquela decisão de eu vou fazer, eu quero ser. Eu quero ser alguém que influencie as outras pessoas com a presença de Deus. E tem que ser uma decisão em nós. Não basta somente nós enchermos do Espírito Santo, mas temos que também decidir transmitir o Espírito Santo para as outras pessoas. Faz sentido? Está bem, eu vou dar isso como amém. Nós temos que também decidir de unir e não dividir. Isso é uma decisão que nós temos que tomar. Porque nós temos, unir ou dividir, isso é relativo porque eu sei da minha própria vida. Não, nós temos que decidir, não, eu vou ser um agente de reconciliação. Isso implica toda a nossa forma de justiça própria e emoções. Porque muitas vezes nós podemos ficar ofendidos com atitudes, com coisas que acontecem, e depois a reação imediata não é para glorificar o Senhor, mas é para justificar o nosso próprio ego, o nosso próprio sentido de justiça. E nós temos que decidir, não, eu vou ser um agente de reconciliação para unir e não para dividir. Para unir os irmãos, para unir a igreja, para um agente de união e não de divisão. Amém? Isso é que vai também criar adoração perante Deus no nosso local de trabalho, na nossa igreja. Já foi melhor. Porque diz na palavra que quando há dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente. Então isso é a união. Mas não pode ser uma pessoa presente, é que Deus está presente. Não, quando há dois ou três reunidos no meu nome, eu estou presente. Jesus aparece, o Santo Espírito manifesta a sua presença quando há duas ou três pessoas reunidas em seu nome. Então por isso que é tão importante nós estamos unidos e a focar toda a nossa atenção em união. Quando há uma atividade da igreja, é o mais fácil é dizer, ok, eu estou cansado, eu não vou, eu estou cansado, eu não me apetece ir. Isso é unir ou dividir? Eu não faço falta nenhuma, eu sou mais uma pessoa. Isso é unir ou dividir? Isso é dividir. Porque cada pessoa faz falta. Imagina que 50 pessoas fazem isso. Não vem ninguém às atividades. Cada pessoa faz falta. Então, basta nós dizermos, não, a minha presença é para unir. Então, por isso que eu vou estar presente naquela atividade. É uma atividade em que a igreja está a dizer que é uma atividade para comunhão, para trazer pessoas, amigas, para trazer pessoas, redomens. Ok, vamos estar presentes. Encontro de jovens. Jovens vão estar presentes. De crianças. Crianças estão presentes. É unir. unido. Isso faz parte da união, de estreitar os laços, de unir. Quando nós trazemos as nossas desculpas por causa de cansaço, por causa da agenda, por causa disto e daquilo, estamos a dividir. Estamos a deixar que a nossa carnalidade, a nossa fraqueza humana, inibe a união da igreja. É que nós temos que decidir, não, eu vou ser um agente de união e não de divisão. Amém? Ótimo. Temos que, cada manhã, orar para encontros divinos. É uma outra coisa que nós podemos fazer, uma coisa prática, muito simples. É quando nós estamos em oração de manhã e dar o nosso dia, Deus, entrego o meu dia para Ti, seja feita a Tua vontade hoje. Deus, eu quero ser uma influência, mas traga encontros divinos, conversas chaves, conversas que eu posso falar da Tua presença às pessoas à minha volta. Muitas vezes eu sou conhecido como o pastor lá no trabalho, porque muitas pessoas vêm ter comigo a perguntar, a desabafar, a contar, a querer conselhos. Porquê? Porque eu decidi, não, eu oro por isso. Eu peço a Deus, Deus, dá-me encontros divinos, dá-me a oportunidade que eu possa falar de Ti às pessoas à minha volta. Isso é algo muito simples que nós podemos fazer, é algo muito prático. Algo que nós podemos fazer que também glorifica ao Senhor é quando nós oramos pelas pessoas que estão em liderança sobre a nossa vida. Isso glorifica a Deus. Porque está na Bíblia, diz, orai pelos vossos líderes, abençoai as suas vidas, para que tudo vos vá bem. Quando nós oramos pela... Não é somente os nossos líderes aqui na igreja, porque isso é fácil. Só vemos aquela pessoa uma vez por semana, isso é muito fácil. Mas orai pelos nossos dirigentes, os nossos patrões, os nossos diretores, gestores, gerentes, presidentes, primeiro-ministros, enfim, lá para cima, que afeta a nossa vida indiretamente. Mas quem está connosco diariamente, quem sabe que o nosso patrão, o nosso diretor, pode criar um ambiente mau à nossa volta? É verdade. Mas quando nós oramos pela sua vida, abençoamos a sua vida, Deus toca no seu coração para criar um bom ambiente à nossa volta. E por isso que nós temos que orar e abençoar, declarar que Deus dá sabedoria sobre aquele homem, para que ele seja um bom dirigente, para que ele saiba fazer as boas decisões, dá-lhe graça, dá-lhe favor e abençoar a sua vida, porque isso vai mudar o ambiente à nossa volta. Isso é glorificar o nome do Senhor, isso é trazer glória a Deus, porque nós estamos a ser obedientes à sua palavra. Amém? Então, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, que brilhamos. Temos que brilhar onde nós estamos. Cada sítio onde nós estamos, temos que brilhar. Isso vem através de louvor e adoração, vem através do nosso coração, nossas palavras, vem através de tudo na nossa vida. Então, hoje eu queria transmitir esta mensagem às vossas vidas, dizer que através da vossa atitude, o que é que vocês consomem espiritualmente, o que é que vocês recebem das vossas vidas, o que é que sai da vossa vida, tragam louvor e adoração a Deus. Que seja aquele cheiro suave que glorifica ao Senhor através de tudo que vocês fazem, está bem? Esta semana vamos fazer essa disciplina, esta semana de ter cuidado naquilo que vocês ouvem, o que é que vocês veem na televisão, o que é que vocês estão a consumir, ter cuidado a ouvir música de louvor. Experimenta. Eu às vezes faço isso, essa experiência em casa, eu começo a pôr música de louvor, mesmo que seja música baixinha, durante o dia todo. Eu ponho, tipo, vou para a net, eles têm aqueles programas de pões, tipo, música de louvor e aparece um stream online de música de louvor. O que eu faço? Às vezes eu ponho isso. Eu ponho baixinho a tocar música de louvor. E eu fico admirado, o ambiente em casa muda. Os meninos estão mais pacíficos, a Silvia está espetacular. E o ambiente muda completamente. E este é um lar cristão. Imaginem se isso é no vosso trabalho. Imaginem se isso é no vosso trabalho, no vosso carro, na vossa vida. Imaginem isso também. Faz estas pequenas experiências de mudar o vosso ambiente, de uma forma consciente. Diz, ok, o Seth disse isso no domingo, será que é verdade? Eu ainda ouvi muito rádio, mas agora vou mudar, vou experimentar. Vou experimentar. Próxima semana, depois digam qual é a mudança. Depois falam comigo para contar. Porque é realmente interessante. Nós fazemos esses pequenos exercícios E naqueles pequenos exercícios, o reino de Deus está a largar. A presença de Deus, aquele brilho, aquela luz de Deus está a largar mais e mais. Mas tem que ser uma decisão do nosso coração. Tem que ser algo que nós decidimos. Não, eu vou ser uma influência. Eu vou tomar essa posição. Eu vou deixar de fazer x, x. Eu vou deixar de fazer isto, isto e aquilo. X, y, z. Eu vou deixar de fazer. Eu vou isto. Tem que ser uma decisão da nossa vida. vamos ver essa mudança. Vamos ver essa mudança à nossa volta. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu não quero deixar de passar um tempo para nós respondermos a esta palavra. E então vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar na nossa vida. Vamos pensar naquilo que nós temos estado a receber. O que é que nós temos estado a ouvir? Quem é que nós temos sido? Vamos fechar os nossos olhos, cada um de nós. E vamos colocar a mão no nosso coração. E vamos orar e dizer: Deus, eu quero que o meu coração seja um manancial de águas vivas, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por tudo que eu tenho recebido que não veio de Ti. Eu peço que com o Teu sangue, Tu santificas o meu coração. Santifica a minha mente, a minha alma, Senhor. E realmente perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, eu quero ser um canal de Tua luz. Eu quero ser um agente de adoração para Ti, Senhor. Eu quero ser um adorador Teu, Senhor. Mesmo no meu trabalho, na minha casa, na igreja, Senhor, eu quero ser um adorador. Cria em mim um coração puro, Senhor. Cria em mim um coração de adorador. Que cada coisa que eu faço, Senhor, glorifique o Teu nome. Cada atitude que eu tenho, cada pensamento que eu tenho, que glorifique o Teu nome, Senhor. Eu quero ser aquele suave incenso perante o Teu altar, Deus, em que nós podemos, em que eu posso retribuir aquela adoração para Ti. Posso dar adoração, louvor, 24 horas por 24 horas, sempre, Senhor, que saia da minha vida aquela adoração, Deus. Cria em mim, Senhor, aquele coração puro, mãos limpas, Deus, para aquilo que sai de mim agrada o Teu trono, Deus. Se quando vocês estão a orar, se sentem coisas que na vossa vida que não agrada ao Senhor, essas coisas que vocês têm visto, que têm feito, que têm dito, que não agrada ao Senhor, só peça perdão. Só digo: Deus, perdoa-me. Eu vi aquilo que não devia ver, Senhor. Eu vi aquele programa que não devia ver, Senhor. Eu ouvi aquela música que alterou o meu coração, o meu estado de espírito. Eu disse coisas que eram péssimas para dizer. Eu não devia ter dito isso. Perdoa-me, Senhor. Quando David pecou, ele chegou ao pé de Deus e disse: Deus, perdoa-me, renova em mim aquela alegria da salvação. Torna a dar-me, Senhor. Torna a dar-me aquela alegria da salvação. Renova em mim, Senhor, a Tua presença. Não retires de mim a Tua presença, Deus. Senhor, renova em nós, Senhor, aquele sentido de adoração. Cria em nós, Senhor, aquele coração de adorador. Que nós sejamos reconhecidos por aquele povo segundo o Teu coração. Aquele povo que a busca tem em primeiro lugar, Senhor. Amém. 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 Thank you. Vocês vão ver que quando começam a focar a vossa atenção, o vosso afeto em Deus, em adoração e louvor, vocês vão ver que os vossos olhos espirituais vão ficar mais e mais abertos. Os vossos ouvidos espirituais vão ficar mais e mais abertos. E vão começar a ouvir e ver aqueles tesouros, aqueles segredos que Deus tem. Ele vai começar a falar para vocês. Ele vai começar a dizer a vossa identidade. Vai começar a abrir caminhos quando vocês estão a pensar que eram completamente fechados. Quando vocês começam a focar a vossa atenção em Deus, vocês vão ver os céus abrir sobre a vossa vida. Um favor sobre a vossa vida. Vocês vão ver a presença de Deus sobre a vossa vida. Amém. Aleluia. Continuar a tocar. Quem quer ficar, é só focar a vossa atenção em Deus, só adorar ao Senhor. Tão bem-vindos. Quem precisa de ir embora, é uma semana abençoada.